Nós estamos em contato neste momento para falar um pouquinho sobre tudo isso que aconteceu, né, e causou espanto. As imagens que correram nas redes sociais, né, daquele, praticamente aquela fila enorme, né, de presidiários deixando uma unidade prisional aqui no estado de São Paulo. Nós estamos em contato com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, Paulo Braga. Bom dia, doutor Paulo Braga.
Bom dia, Flávio. Sempre um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio CBN.
Paulo Braga, tudo isso começou, né, e tem relação com a pandemia do coronavírus. Afinal, após a justiça vetar a saidinha, né, por causa do coronavírus, o que a justiça entendeu é que essas pessoas estariam aptas a contrair, se saíssem do presídio, e levar aí o vírus para dentro das unidades. Só que isso causou rebelião em vários pontos, né? Como é que o senhor avalia tudo isso que aconteceu nesta segunda-feira?
Bom, Flávio, acho que a primeira questão é que nós vivemos, né, o mundo, não só o Brasil, mas o mundo vive uma situação excepcionalíssima, extremamente grave. Né? E a partir de uma recomendação da Secretaria de Administração Penitenciária, o desembargador corregedor-geral da Justiça de São Paulo entendeu por bem suspender, né, as saídas temporárias neste momento. E, a meu sentir, fez corretamente. É claro que o preso, o recluso, ele tem direito à chamada saidinha, isso é uma prisão legal, e ele tem uma expectativa de quando chegará esta saidinha, é claro. Mas a situação é excepcionalíssima, excepcionalíssima. Isso colocaria, no entendimento da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, e também na conclusão do desembargador corregedor-geral, em risco tanto a população externa como também os próprios presos quando do seu retorno. Então, é uma medida extrema, claro, mas foi, não tenho dúvidas, que uma medida tomada para evitar um mal maior. Claro que isso gerou um tumulto. O direito de fuga, embora seja uma falta grave prevista na Lei de Execução Penal, é um direito de resistência, um direito do ser humano, não se nega isso, mas a ideia, né, do Poder Judiciário foi esse resguardo, nesse momento que, eu repito, assim, é excepcionalismo. Agora, é claro que tudo isso tem consequências, né? Tanto para a sociedade como para os que lá estão reclusos, né?
E, doutor Paulo Braga, como a Comissão de Direitos Humanos acompanha, então, essa situação dos detentos que estão reclusos, e a gente fala de evitar aglomerações, né? Então, a pastoral já pediu até a liberação deles, e o senhor entendendo que, nesse momento, a situação tem que ser... foi corretamente colocada pela justiça. Como é que a Comissão de Direitos Humanos acompanha essa situação de perto em um sistema prisional que já é precário?
Pois é, nós com muita preocupação, né, com muita preocupação, porque o sistema, e você disse bem, é um sistema muito ruim, muito precário, tem seus pontos positivos, mas o sistema como um todo é muito ruim. A justiça mineira, por exemplo, eu tive notícias que determinou a soltura do pessoal do regime semiaberto. Aquela circunstância, dentro daquela realidade, parece então que foi a decisão que o Poder Judiciário em Minas entendeu como mais ajustada. Aqui no estado de São Paulo, o entendimento foi no sentido contrário. O que a gente espera do governo do estado, e não tenho dúvidas que não se mede esforços nesse momento para isso, é que o governo tome por cautela assegurar à população carcerária uma prioridade dentro desse contexto social para que se tenha o resguardo da saúde de quem está lá. E, eventualmente, se houver alguma contaminação, isso provocar a menor contaminação possível, vamos chamar aqui o menor estrago possível, Flávio. A situação é gravíssima, é gravíssima. Mas, por outro lado, também, se eventualmente entender que o melhor caminho é, por exemplo, a estrutura de quem está no regime semiaberto, é preciso entender também que aí esse pessoal tem que, no retorno, o governo tem que ter a cautela de verificar se não estão doentes, se não foram contaminados, para que isso não venha a causar um problema maior. Então, eu acho que tem que ser colocado, nesse momento, fazer uma valoração, pesar as circunstâncias. Né? Se o entendimento for pela soltura, se o governo entender que não tem condições de assegurar a integridade, a saúde dos reclusos, então o caminho é esse e deve-se ter essa cautela no retorno. Né? Caso contrário, o governo deve também assegurar de igual modo que esse pessoal tenha assim, uma prioridade de tratamento. E quero assim, aqui deixar claro que me permite o seguinte, a gente pode até pensar, mas por que eles devem ter prioridade? Eles vivem uma situação excepcional de estarem reclusos. Né? Eles estão sob a tutela, sob o chamado tutela específica do Estado. Então, o Estado tem um dever maior de assegurar a integridade da saúde desse pessoal. Mas eu, voltando aqui para o ponto inicial aqui da nossa conversa, eu tenho para mim que naquele momento a justiça não teve intenção jamais de agravar a situação, mas diante das circunstâncias foi a posição que também, a meu ver, foi a mais ajustada. É preciso agora estar acompanhando isso dia a dia, não é uma decisão também imutável, nada disso. Isso pode ter amanhã mudado e pode ser também determinado o contrário. Mas acho que isso tem que ser acompanhado dia a dia, com muita atenção para a situação não se agravar para ambos os lados. Não tem outro jeito. A situação é excepcional e exige, muitas vezes, providências excepcionais. Não há muito o que fazer, né, diante disso. Agora, não há dúvida, claro, da responsabilidade do Estado, repito, dobrada com esse pessoal.
E até quando a gente fala, e o senhor citou, né, o direito à fuga, até lembrar como funciona, né, o sistema brasileiro, ele tem esse direito à fuga, tanto é que não há aumento de pena, né, mas sofre as sanções no cumprimento dessa pena dele, né?
Exato. A fuga é um direito, o ser humano tem, é um direito natural do ser humano, a fuga. Né? Agora, a lei de execução penal, ela considera a fuga como uma falta grave. E isso tem, você disse bem, isso não vai aumentar a pena, mas isso causa para o sentenciado algumas complicações. Por exemplo, a proibição de saidinha, o próprio regresso ao sistema de pena mais rigoroso. Então, por exemplo, está no semiaberto, eventualmente pode ser determinada a regressão, né? A advertência. E num caso excepcionalíssimo em que também houver o cometimento de crime doloso, a internação no regime disciplinar diferenciado, né, RDV, que aí somente pode ser determinado pelo juiz da vara de execuções criminais. Mas então isso, na vida do sentenciado, causa sim um retardamento, né, uma piora da sua situação. É claro também que essa aplicação dessa punição disciplinar pelo diretor de disciplina do estabelecimento prisional não é automático, isso também assegura ao sentenciado o direito de se defender, as garantias constitucionais como um todo. Mas, de fato, embora não seja crime, isso na lei de execução penal é considerado, sim, como uma falta grave. Expressamente, a lei trata essa questão como falta grave.
Paulo Braga, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender a CBN.
Imagina, Flávio, eu que lhe agradeço, espero ter contribuído de alguma maneira e vamos aguardar esse, né, e torcer para que o mundo, para que o Brasil consiga superar esse momento de tantas dificuldades.
Muito obrigado. Conversamos aqui com o advogado Paulo Braga, também presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, ainda falando sobre essa fuga em massa. Foram 834 presos que fugiram nessas rebeliões aqui no estado de São Paulo. 517 foram recapturados após a justiça suspender a saída por causa do coronavírus. Fugas e rebeliões ocorreram em 5 unidades contra o veto à saída de presos do semiaberto para evitar a propagação do coronavírus em São Paulo. Outros fugitivos são procurados. Então, as 5 unidades registradas aqui pela Secretaria de Administração Penitenciária. Mongaguá foi a que teve mais detentos que fugiram, 577. 172 haviam sido recapturados até amanhã desta terça. Porto Feliz, o total de fugitivos recapturados não foi divulgado. Em Tremembé, 82 presos foram recapturados. Em Mirandópolis, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, houve incêndio com feridos, mas sem fugas. E em Sumaré, agora a Secretaria de Administração Penitenciária confirma, né, o que a gente já vinha trazendo desde a noite de ontem, 4 presos fugiram, todos foram recapturados. 10:51.